mas no dia 30, nesta semana, o secretário de Estado está, de assuntos europeus está toda a semana fora no estrangeiro. Devemos agendar para a nova data? Nesse caso, seria para 6 de maio, talvez. Que é mais próxima, não é? A seguir.
Pelo menos.
6 de maio seria, teria de ser o secretário de Estado à mesma, ou quem é que... Pois, o seu ministro vem cá no dia 22. O ministro dos Negócios Estrangeiros, 22 de abril, para a semana.
Ah, de abril.
Na próxima semana. A próxima reunião, para fazer, será 22 de abril, às 16 horas. É a audição abrindo o artigo 104, aquela audição regular, anual, e uma reunião ordinária. Sr. Doutor, mudo para 6 de maio, tento agendar para 6 de maio a audição sobre o programa de trabalho. Então, vou pedir aos serviços que falem com o secretário de Estado dos Assuntos Europeus para o dia 6 de maio. Embora não venha nenhum comissário, nós convidamos a representação da Comissão Europeia a estar presente. Depois queria também dizer que vamos agendar então para o dia 20 de maio, às 15h30, reunião da mesa e coordenadores com o secretário de Estado da Integração Europeia do Montenegro. Pedido que foi aqui recebido. Recebemos. É às 15h30. Recebemos um pedido do vice-primeiro-ministro e ministro dos Estrangeiros e Assuntos Europeus da Eslováquia, Sr. Miroslav Lajsak, não sei se assim se pronuncia, mas que pediu uma audição, pediu uma audiência ao protocolo de Estado com os representantes da Comissão de Assuntos Europeus e da Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, para um destes dias, 5 ou 6 de junho, quinta ou sexta-feira. Confesso que a mim me dava mais jeito, por causa, neste caso, dia 5 do que dia 6, porque penso que dia 6 de junho há uma... O que é que há dia 6 de junho? Peço desculpa. Não, tenho... Depois, pronto. É dia 5, é um convite para ir a uma coisa do embaixador alemão. Dia 20 é do Montenegro. Eu pedi datas à Comissão de Negócios Estrangeiros para nos coordenarmos. Eles ficaram de deliberar se querem recebê-lo dia 5 ou 6 de junho, mas, portanto, teremos cá o... Dia 5, vamos propor, propusemos dia 5. Claro que dia 5 é uma quinta-feira, teria de ser ou ao final da manhã ou ao fim, depois do plenário. E vice-primeiro-ministro, ministro dos Estrangeiros e Assuntos Europeus da Eslováquia. Ficou confirmada a vinda do senhor embaixador de Itália para, por acaso, é o primeiro dia da presidência deles. Para o dia 1 de julho, às 16 horas. O embaixador. O senhor embaixador Renato Varriale, não sei quando é que os deputados europeus iniciam funções. 10 de junho. Pronto, nós também não. Mas aceita de todo modo. 1 de julho. Às 16 horas. Está bem? Então, ainda depois disso, temos agendado uma visita da TV da Câmara, da 2ª Câmara do Parlamento dos Países Baixos, a Câmara Baixa, esta. É entre 7 e 9 de julho. Ainda não há programa, mas é uma coisa que já andam a preparar há muito tempo, já nos suscitaram. É entre 2ª e 4ª, portanto, deve ser terça ou 4ª, 8 ou 9. Eles estão cá entre 7 e 9. Pronto. Pois, muito bem. Agora, isto é o que eu tinha de questões prévias. Eu não sei se devo entrar, se devo esperar pela Por mais pessoas, não temos quórum, somos 7 pessoas. Quer dizer, tínhamos de ter 10 pessoas, pelo menos. Ou pelo menos terem cá estado. Eu não sei se nós já fizemos esta designação de membros que vão à COSAC, mas de qualquer modo, temos de qualquer dia também pensar nisso. Ainda é em junho. É em junho, só. É. Isso não está aqui. É 15, 16, 17 de junho. Eu não estou já. Portanto, mas se quiser tomar nota disso. Enfim, eu não estava escrito na ordem do dia, mas convinha depois pensar nisso. É um domingo, segunda e terça, 15, 16 e 17 de junho.
António Rodrigues Carlos São Martinho.
Depois é. Não sei quem é que compete desta vez, qual é o partido. É preciso ver na lista sequencial se é. Se é. Eu penso que era o Bloco de Esquerda. Mas era só para confirmar isso. Em junho, temos também aqui a palavra de uma audição do Sr. Embaixador João Valdo Almeida. 24 de junho. Embaixador João Valdo Almeida, Embaixador da União Europeia nos Estados Unidos.
24 de
junho? Junho. Ele acedeu já. Não me digam, que agendámos isto tudo. Pois, mas até é bom então, porque é, digamos, um excesso de balanço. 4 de junho. Neste caso, é embaixador da União Europeia nos Estados Unidos. E é. Exatamente. Vamos falar do TTIP. Bem, só para avançar, quanto às atas, posso, não sei se tenho concordância, vamos dar como provas as atas. Sete pessoas, oito pessoas assinaram, porque o deputado António Cardoso já assinou, mas... Precisávamos de 10 ou 11 assinaturas, pelo menos. Depois tenho um bocado de receio que não apareçam e a deliberação é inválida. Portanto, eu peço a grandes grupos parlamentares, como o Partido Socialista, que mobilizem os seus membros.
Já foi o
Eu, antes da ordem do dia, também não queria deixar de registar, enfim, é claro que era melhor quando cá estivesse mais gente, mas queria referir aqui dois pontos. O primeiro tem a ver com o primeiro é menos político, tem a ver com aquela questão da conferência da semana passada. Portanto, eu, como sabem, escrevi uma carta, aliás, cheguei cá, já tinha sido tomada essa deliberação, não pude fazer nenhuma diligência prévia para tentar resolver o problema por outra forma, mas escrevi uma carta ao Sr. Presidente da Comissão Europeia. Isso foi imediatamente desbloqueado no mesmo dia. Embora também não quero deixar de registar que acho que isso deve ser daqui da autoria da representação em Lisboa. Não gostei da referência de que os deputados foram convidados, apesar de ser dia de plenária. Portanto, acho que não quero dizer sequer que não é diplomático, acho que não é apropriada. Pronto. Mas não queria deixar de dizer isso também, embora não querendo empolar o incidente. Senhor Deputado Rui Barreto, por favor.
Sr. Presidente, eu tenho um relatório para apresentar, mas está a decorrer à mesma hora uma audição com o Ministro da Economia.
Portanto, tem de ir lá, não é?
E o que eu devia estar a ouvir, vou fazer a primeira ronda desse debate. E seria, enfim,
deslumbrante. Senhor Deputado, eu posso pôr isto no final.
Ou no final.
Então quero que seja eu a apresentar.
Ou no final, ou se for possível, porque parece-me que também o relatório é pacífico, sujeitar à votação, sem apresentação.
Mas eu não posso votar com 7 pessoas aqui, senhor.
Não, quando tiver reunido o quórum. Mas para não estar aqui à espera, está a perceber.
Claro, muito bem. Virá alguém do CDS, o Dr. Ribeiro Castro?
Presumo que sim. Sr. Presidente, mas estando reunido com o quórum, poderá ser colocado à votação?
Eu posso, se me autorizar a fazer a apresentação, é só uma questão de...
Autorizo.
Só não faço isso sem poderes de representação.
Autorizo.
Mas se me autorizar ou se me conferir poderes para apresentar em seu nome...
Confiro todos os poderes, Sr. Presidente.
Muito bem, eu faço isso então. Quando pudermos ter... O segundo ponto que eu queria fazer uma referência era para ficar em ata. Acho que é capaz de estar mais alguma discussão. Eu acho que a Comissão devia manifestar, se calhar a deve, não será feito no plenário, mas deverá manifestar alguma preocupação pelos acontecimentos na Ucrânia, pelo agravamento, digamos assim, do conflito. Senhores deputados, eu já estou a aceitar o quórum, digamos, nominal, com base nas assinaturas que cá estão, mesmo que as pessoas não estejam cá, mas não posso haver, antes de estarem cá, 11 assinaturas, porque depois pode não haver 11 assinaturas e não há reunião. Portanto...
20 minutos?
Ótimo, muito obrigado. Bom dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 com a Ana Catarina. Quando vier mais uma pessoa, significa que vamos ter quórum.
Está bem, 10 minutos.
Então, Sr. Deputado, eu talvez fosse começando aqui pelo parceiro do Sr. Deputado Rui Barreto, porque é aquele cujo prazo acaba hoje. Ele deixou um parecer sobre uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu do Conselho sobre a notificação e transparência das operações de financiamento através de valores mobiliários. Insere-se, isto tem por base outras propostas relacionadas com reformas estruturais do setor bancário, com requisitos mais estritos em matéria de fundos próprios, melhoria de governação, regimes de supervisão e de resolução. Isto surge na sequência da crise financeira de 2008. Completando um novo quadro regulamentar que visa tornar os bancos menos complexos e com o mínimo de consequências quando tiverem problemas para os contribuintes. Na sequência das avaliações negativas dos grupos que foram criados para apoiar a reforma estrutural do setor bancário, foram identificados 3 problemas fundamentais concernentes a operações de financiamento por valores mobiliários. O primeiro é as autoridades de regulamentação não poderem controlar de forma eficaz o recurso a este tipo de operações. Depois, o facto das operações serem empregues em detrimento dos investidores nos fundos. E depois, a reutilização de garantias que transfere riscos jurídicos e económicos para o mercado. A proposta de regulamento introduz medidas para assegurar a transparência da reutilização de garantias e outras formas de financiamento, como sejam Controlo da acumulação dos riscos sistemáticos associados a operações financeiras de valores mobiliários. Comunicação de informações sobre essas operações aos investidores cujos ativos sejam utilizados nesse tipo de operações. Transparência contratual das atividades no domínio da chamada reutilização de garantias. A Comissão de Orçamento de Finanças e Administração Pública e a Comissão de Economia analisaram e aprovaram pareceres no sentido de que não existe violação da subsidiariedade. Quanto a este ponto, a iniciativa diz que o objetivo é assegurar a transparência das operações de financiamento por valores mobiliários e o parecer propõe que diz que faça a interdependência das atividades do setor bancário, paralelo no âmbito do mercado interno e o seu caráter sistemático. Os Estados-membros não podem por si sós garantir a eficácia das soluções aplicadas, porque os princípios, regras, processos e normas aplicáveis têm de ser coerentes em todos os Estados-membros. E por isso conclui que não há violação do princípio da subsidiariedade, porque estes objetivos só podem ser alcançados, ou podem ser alcançados mais facilmente, por uma ação da União Europeia. O relator não exprime qualquer posição, conclui assim que não há violação do princípio da subsidiariedade e que, enfim, o processo legislativo continuará a ser acompanhado, nomeadamente por troca de informação com o Governo. É este o sentido do parecer. Como disse, há aqui um parecer do deputado Nuno Matias dizendo que não há violação da subsidiariedade, Comissão de Economia, e o relator, o deputado João Paulo Correia, também dizendo que não há violação da subsidiariedade na Comissão de Orçamento e Finanças. E também é esta a conclusão dos elementos jurídicos da proposta no início, na sua exposição de motivos. Onde também se apela para o caráter sistemático e a interdependência das atividades do setor bancário paralelo no âmbito do mercado interno. Senhores deputados, é basicamente isto. Não sei se pretendem mais esclarecimentos, mas eu penso que com isto já dei conta do teor do parecer. Portanto, enfim. Senhores deputados, pergunto se alguém quer intervir sobre esta matéria ou se podemos votar isto. Há votos contra, não há? Também não há abstenções, então é aprovado por unanimidade. Embora é preciso pôr aí que é na ausência do PCP, do Bloco de Esquerda e também, neste caso, já do relator, a CDS, ou não? Pois. Pelo menos do Bloco de Esquerda e do PCP, com certeza. É. Muito bem. Passamos então a seguir. A senhora deputada Lídia Bulcão solicitou o adiamento, portanto é adiado. É um relatório sobre Operação Global de Controlos Oficiais dos Estados-membros sobre Segurança de Alimentos, Saúde, Bem-Estar Animal e Fitossanidade. O Sr. Bruno Coimbra também pede o adiamento. Sobre a avaliação de regulamentações nacionais em matéria de essência entre as profissões. O Sr. Deputado Catarina Martins não está, também é adiado. Comunicação sobre o sistema Porto Seguro, na perspectiva dos cidadãos da União Europeia e das empresas estabelecidas na União Europeia. O Sr. Deputado Jacinto Serrão chegará a tempo, mas então fica, vemos isto depois. O Sr. Deputado Ribeiro Castro não está também. Restabelecer a confiança nos fluxos de dados entre a União Europeia e os Estados Unidos. Vamos esperar. O Sr. Deputado Sérgio Azevedo solicitou o adiamento também deste parecer. Avaliação exposta das capitais europeias da cultura, 2012, Guimarães e Maribor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia. Isto é o relatório da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social e ao Comitê das Regiões sobre a avaliação ex-poste das capitais europeias da cultura 2012, portanto Guimarães e Maribor. O relatório é elaborado em cumprimento com o disposto do artigo 12º da decisão do 1622 do Conselho, que determina que todos os anos que a Comissão realiza uma avaliação externa independente dos resultados das capitais europeias dura do ano anterior. O relatório foi enviado à Comissão de Cultura, Educação e Cultura, que julgo que a Comissão de Assuntos Europeus poderá dar como boas as suas recomendações e, portanto, Não cabe a apreciação do princípio da subsidiariedade, na medida em que não é uma iniciativa não legislativa, e em relação à análise, a Comissão de Assuntos Europeus pode dar o processo de escrutínio como concluído.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Sr. Deputado, não há, portanto, mais nada a acrescentar, penso eu. Aqui não há que avaliar a subsidiariedade. Srs. Deputados, perguntas à intervenção sobre esta matéria. Eu só pergunto, isto, a avaliação conclui por uma avaliação positiva, negativa, qual é a... Sr. Deputado, a avaliação é positiva, mas... Srs. Deputados, podemos submeter a votação a este relatório do Sr. Deputado Sérgio Azevedo? Não há nenhuma... Não é? Podia haver alguma crítica, alguma... Muito bem. Srs. Deputados, há intervenções sobre esta matéria? Não há. Posso submeter a votação este relatório? Então, votos contra? Não há. Abstenções? Também não. É também aprovado por unanimidade, na ausência. Dizer os grupos que estão presentes, porque não vamos dar como presente o CDS agora, depois do relatório deles. Portanto, está-se ausentado, na ausência dos. Do PCP, Bloco de Esquerda e CDS. Seguidamente, Sr. Deputado Vitalino Canas.
Se me permitir, eu apresento.
Por favor, Sr. Deputado.
Trata-se de uma proposta de decisão de execução do Conselho, muito na sequência da proposta que aprovámos sexta-feira passada, revendo-nos no parecer da Comissão de Orçamento e Finanças. De facto, são duas decisões complementares, uma que prorroga por 6 semanas o Programa de Assistência Económica e Financeira a Portugal, a que aprovámos na semana passada, e outra que fixa os objetivos macroeconómicos para 4% este ano e 2,5% no ano que vem. O parecer vai no sentido de incluirmos e nos revermos no parecer da Comissão de Orçamento e Finanças, tendo em conta que esta iniciativa não tem caráter legislativo, portanto não cabe a apreciação do princípio da subsidiariedade e o processo, enfim, está concluído. A Comissão de Orçamento e Finanças faz uma síntese daquilo que está em jogo e diz que a presente iniciativa não suscita dúvidas. Também a Comissão de Orçamento e Finanças dá por concluído o escrutínio, pelo que, como aliás podemos ver em todas as notícias desde ontem e desde anteontem, temos mais 6 semanas para provar que teremos 2,5% de déficit em 2015.
Muito obrigado, deputado. Perguntas à intervenção sobre esta matéria? Temos a seguir, aliás, também um outro relatório sobre pontos relacionados. É sobre uma proposta de decisão de execução do Conselho que aprova a atualização do Programa de Ajustamento Macroeconómico de Portugal. Isto tem a ver com as revisões trimestrais, não é? Há decisões de atualização. Srs. Deputados, há intervenções? Não há. Votos contra? Também não. Abstenções? Também não. É também aprovado por unanimidade. A linha I. Era o Sr. Deputado Nuno Matias, não sei se alguém apresenta por ele. Este relatório é também sobre uma questão conexa. Proposta de decisão de execução do Conselho que altera uma anterior decisão de execução sobre a concessão de assistência financeira da União a Portugal. Mas eu só faço isso se estiver autorizado para isso. Podem assumir isso. Srs. Deputados, então... esta decisão vem na sequência da 10ª avaliação dos progressos realizados na aplicação das medidas acordadas. A Comissão, tendo em conta a evolução económica, orçamental e financeira, considera que são necessárias algumas alterações às condições de política económica subjacentes à assistência financeira, para garantir a obtenção dos objetivos do programa. Isto já foi objeto de um relatório de que foi relator o Sr. Deputado João Galamba, da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública. Também conclui, como este, que não há, isto é uma matéria de competência exclusiva da União, não há violação do princípio da subsidiariedade, nem sequer há necessidade de verificar. Diz-se no parecer da Comissão de Orçamento e Finanças que esta análise da iniciativa suscita questões que se implicam posterior acompanhamento. A evolução das principais variáveis de cariz orçamental, financeiro e macroeconómico, que enquadra a execução do programa e o impacto produzido pelas diferentes medidas inscritas no memorando de entendimento. Mas ambos concluem neste sentido. Enfim, portanto, não há nenhuma... Senhora Deputada, estávamos aqui na última linha. Não há problema. Simplesmente, isto é uma matéria... Pronto, e estava a apresentar o relatório de autoria do Sr. Deputado Nuno Matias sobre uma decisão de execução de Conselho relativa à concessão de assistência financeira a Portugal, pronto, que altera a anterior decisão na sequência da 10ª avaliação. Eu tinha já dito que não cabe a apreciação da subsidiariedade, porque a medida é a competência exclusiva, e que a Comissão de Assuntos Europeus prosseguirá o acompanhamento deste processo. Srs. Deputados, há intervenções sobre esta matéria? Na linha I. Tratava-se uma alteração das decisões de execução na sequência da 10ª avaliação. A 11ª começa, como sabem, para a semana. Posso submeter a votação?
Sim.
Votos contra? PCP, entretanto. Nós tínhamos dito, ficará em ata, sim, nas outras que nós votámos, na ausência do Bloco e do PCP, porque senão teria votado contra, não, provavelmente, não, alguns aspectos. Mas nesta, entretanto, ficará em ata, que entretanto chegou, não é? Portanto, e que na linha I, vou perguntar se há votos contra. PCP?
Sim.
Abstenções? Não há? É aprovado com os votos contra, com o voto contra do PCP. E, voltando ainda à ordem de trabalhos, nós ficaram adiadas as linhas B, C e D, a pedido dos relatores, Sr. Deputado Lídia Bulcão, Bruno Coimbra e Catarina Martins, não estavam presentes, nem estão ainda, o Sr. Deputado José Ribeiro Castro e o Sr. Deputado Jacinto Serrão. Adiamos estes dois.
A D também?
A D foi adiada pela ausência da Sra. Deputada Catarina Martins. Ela não me pediu para apresentar e não compareceu, portanto eu adio.
Muito bem.
E faltam-nos só as nossas alíneas E e F. A Sra. Deputada José Ribeiro Castro, temos aqui a indicação de que solicitou o adiamento. Peço desculpa. Ficou só pendente... Para completar a ordem de trabalhos de hoje, a linha E. Subestratégia da União Europeia para as florestas e setor florestal. Sr. Deputado, quando não chegam, concordam que fique em ata aquela referência que eu fiz de que a Comissão manifestou a preocupação pelo agravamento da situação na Ucrânia? Penso que seria uma omissão nós não passarmos isso por claro, enfim, embora estas matérias sejam discutidas no plenário. Uma referência só deste tipo, enfim, não sei se, talvez não seja suficientemente política, mas pelo menos fica cumprido o dever, penso eu, de manifestar preocupação pelo agravamento da situação na Ucrânia. Muito bem.
Veio do hospital de táxi, mas apanhou mais trânsito do que era expectável. Ele, se estiverem todos de acordo, embora não tenha preparado, eu. Parece bastante simples e apresento rapidamente.
Sr. Deputado Carlos Rinho, tem a palavra à linha D.
Queria dizer o seguinte, trata-se de um documento da Comissão sobre uma nova estratégia da União Europeia para as florestas e para o setor florestal, portanto trata-se de um documento de grande importância e que incorpora uma nova estratégia para as florestas que visa uma abordagem global e equilibrada nos vários aspectos de gestão sustentável das florestas e do setor florestal. Há uma estratégia aprovada em 1998, agora este plano de ação, foi um plano de ação 2007-2011 e a partir daqui foi identificada a necessidade de definir uma nova estratégia que seja mais integrada, mais sustentável e mais multifuncional e que estabeleça mecanismos claros de acompanhamento, avaliação e comunicação, revendo a participação das partes integradas e interessadas. Faço aqui apenas um pequeno à parte, como sabem das minhas anteriores encarnações políticas, fui secretário da Administração Interna, uma das áreas que muito se discutiu sempre, mas ainda não chegámos a este ponto, é a possibilidade de haver uma cooperação integrada, uma ação de cooperação integrada neste domínio, do combate aos fogos e da preservação da floresta. De qualquer maneira, o relatório apresentado pela Comissão da Agricultura e Mar foi aprovado, reflete o conteúdo da iniciativa e está em anexo, dando-se assim por integralmente reproduzido, de forma a evitar uma repetição da análise e consequente redundância. O deputado relator propõe que, não sendo uma iniciativa legislativa, não cabe a análise de observância de solidariedade e que o processo de escrutínio está concluído. Penso que é recomendável, coisa que eu vou fazer a seguir, ler o parecer da Comissão de Agricultura e Mar. Não vou fazer a seguir aqui, vou fazer a seguir no final da sessão, dado que trata de uma estratégia bastante importante e em que a Comissão Europeia se propõe trabalhar em conjunto para poder ter uma visão sistémica sobre a proteção das florestas e o combate à sua destruição.
Senhores deputados, não cabe à presidência do princípio de subsidiariedade, é uma comunicação, ato não legislativo. Há já um parecer da Comissão de Agricultura e Mar, que foi aprovado por unanimidade na ausência na altura dos verdes, e conclui-se da mesma forma. Pergunto se há intervenções sobre esta matéria. Não é o caso. Posso submeter a votação a este parecer? Votos contra? Não há. Abstenções? Também não. Então é aprovado também por unanimidade este. E com isto, cumprimos a nossa ordem de trabalhos de hoje, tendo ficado adiados os pareceres que constam das alíneas B, C, D e F. Recordo, para quem chegou depois só, que vou tentar alterar para dia 6 de maio a audição pública sobre o Programa de Trabalho da Comissão Europeia, porque o secretário de Estado não pode estar antes. Temos dia 20 de maio, mesa e coordenadores, com o secretário de Estado da Educação Europeia de Montenegro. Na próxima semana, dia 22, às 16 horas, temos a audição de ministros aos estrangeiros. E pronto, é fundamentalmente isto que já está agendado. Temos os outros pedidos de agendamento, mas ainda não estão. Há também dia 1 de julho, às 16 horas, com o embaixador de Itália, mas sempre vai estar. Senhores deputados, estão encerrados os nossos trabalhos. Muito obrigado.